Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, chegando só para saber se você tá aí. Você tá aí? Chegou bem? Então emocione-se. Você caiu do céu. Caiu de céu para mais um dia de experiência humana. Vai lá. Aproveita, respira fundo e percebe. Sinta, você é um milagre. Você faz parte do milagre da raça humana. Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia. Um dia para ser você de novo. E aí, você gosta de ser você? Tá pronta para ser você? Mais um capítulo? Tá tudo certo aí para você? É, você pode vir para esse capítulo melhorado. Você vai melhorar em quê? De ontem para hoje, o que é que você aprimorou, hein? O que é que você arrisca hoje? O que é que você faz de diferente hoje? É, tem que botar um pouco de emoção nisso aí, né? Tem que botar um pouquinho de risco, um pouquinho de ousadia. Ah, sim. Tá seguro, tá garantido, desde que você não viole os seus princípios éticos, os compromissos que você tem, ouse. Ouse, arrisque, faça alguma coisa nova, diferente, inusitada. Experimente algo novo, porque o dia de hoje é para isso, para você expandir um pouquinho os limites da sua consciência a respeito de tudo. É isso aí, você rompe os limites intelectuais, explora novas ideias, novos pensamentos, novos pensares. Você explora emocionalmente também outros riscos, outras possibilidades, compaixão, empatia, amor, solidariedade, tudo isso que está no campo do seu emocional. E espiritual, então, você não consegue entender as emoções nem entender aquilo que está acontecendo à sua volta, as coisas objetivas ou subjetivas, as dores, o sofrimento, aí você transcende, vai para o espiritual e procura olhar de longe para saber o que acontece com você, o que acontece com os outros, por que você, por que os outros. Pois é, todos os dias você tem a chance de expandir a sua consciência, elevar a sua consciência para enxergar-se num propósito que vai além da objetividade de pagar as contas, os boletos, de fazer tudo isso que você tem que fazer, mas para ter o contato íntimo com o ser, com esse ser que você é, que também não é só físico, porque afinal de contas, você não vai estar fisicamente aqui para sempre, assim como seus ancestrais não estão aí, muitos já foram, mas eles estão aí no seu pensamento, não estão? Estão aí no seu jeito de ser, não estão? Estão aí manifestados através da sua forma física também, mas principalmente estão aí naquilo que é imaterial, estão com você. Então você pode transcender a tudo e repensar e se olhar de longe de uma maneira espiritual. Saber que você também, pelo que faz, pelo que diz, pelo que sente, pelo que acolhe, com os sentimentos mais sutis está garantido o seu melhor legado, que é a sua sobrevivência, a sua eternidade na mente e no coração de quem tem o contato direto com você ou indireto. É isso aí, tudo isso é o dia de hoje, para você ser você. Tudo isso é a sua vida. Tá no ar uma nova manhã e vamos com tudo, né? Hoje eu não vou dar um oizinho aqui, tá? Pois é, em trânsito aí ontem, estivemos lá no Speakers Club com Renato Tortorelli, com o Clóvis Tavares, com Marcelo Ortega e banda. Foi muito legal, é sempre bom parar ali para bater um papo com o pessoal. E vamos lá. Mas é isso aí, está no ar uma nova manhã, um novo dia. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo aqui para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Vai com tudo, vai com fé, vai com coragem, que vai dar certo. Tiago Toledo pilotando aqui pela União Mídia, a nossa produção, para tocar em frente. Roberta Toledo também, Ulisses Galuti, GECOM, Isidro Toledo Pesquisa, Rede Blitz de Rádio, Robertinho Vilela, Rede Positiva, Davi Aguiar, e vamos em frente. A gente tem aqui o apoio de Trilha Empregos, 30 anos. O emprego que você procura, está procurando você. GINFO, Puriflora, Revite e Puriskin, acessa aí felizdianovo.com.br E você tem acesso, além dos conteúdos aqui, os links todos, tem aí a nossa camiseta, respeite-se, positive-se, a caneca, feliz dia novo. E Puriflora, os produtos para você cuidar dessa sua pele, dessa sua beleza aí, tá bom? Então vamos nessa, vamos virar a página para entrar na palavra-chave do dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Ó, a palavra-chave do dia hoje é aproximação. Aproximação. Quem você quer perto de você, hein? Quem você quer distante de você? Você faz pagamento hoje com seu cartão de crédito por aproximação. Você transfere valor por aproximação. Por aproximação, a gente sempre entrega muito valor, entrega muito calor. Então é isso aí. Aproxime-se. É isso aí. Olha, aproximação é a palavra-chave da Agenda Atitude hoje. O Vitor Borges tem essa frase que é muito legal. O sorriso é a menor distância entre duas pessoas. Não é isso? Quando você dá um sorriso, você diz vem, você diz que aceita, você concorda, você está ali. Mas eu tenho aqui uma lista do Roberto Gaefck, que traz 30 gestos de aproximação que você pode exercer, colocar como prática hoje. Pratique pelo menos algum deles. Vamos ver se você consegue pegar algum desses gestos e praticar por aproximação de um anjo, por exemplo. Olha aqui, vou fazer a lista rapidinho, hein? Dê um prato de comida a uma pessoa carente. Ajude uma pessoa idosa a ir ao banco, uma familiar, ou a fazer compras, ou ajude-a. Doe um livro usado para uma biblioteca. Ajude uma pessoa necessitada a ter acesso a um remédio ou algum alimento. Coloque um calçado nos pés de uma criança. Viva essa experiência. Você vê que são várias experiências de aproximação, de troca de calor e carinho. Faça trabalho voluntário, mas não precisa deixar ninguém saber. Essa será uma grande bênção. Sempre tenha flores frescas em casa e dê flores. Distribua doce, leve um mimo para um colega de trabalho, para uma colega. Dê esse botão de rosa para uma pessoa querida, ou mesmo para uma pessoa estranha, faça essa surpresa. Compre um livro infantil ou um presente qualquer para uma criança, mas algo com que ela possa brincar. Ah, saia de casa cheirosinha, cheirosinho, é isso aí, com perfume suave, né? Não exagera. Diga um sonoro eu te amo a uma pessoa que não ouve isso há muito tempo da sua boca. Vai lá e diz, por que não? Uma vez por mês, doe uma parte daquilo que você ganha, do seu lucro. Fala assim, olha, hoje, esse mês, terei uma parte do meu dinheirinho, do meu salário, para fazer uma coisa para alguém que nem espera por isso. É isso aí. Que tal também acender um incenso em casa para sentir um cheirinho diferente? Mas vê lá o incenso que você vai escolher, hein? Cante uma canção aí. A essa hora, escolha uma canção que te faça bem. Saia cantando pela casa. Cante alto, cante aí no carro onde você estiver. Outra coisa para você fazer, leia o Salmo 23 em voz alta. Isso você pode fazer todo dia. Qual que é o Salmo 23 mesmo? Hein? Ah, lembrou, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso aí, olha, que mantra para você todos os dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você faz a lista e vai atrás. Visite aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que faz tempo que você não vê. Doe uma cesta básica para uma família carente. Ah, não discuta com pessoas da sua família, evite bater o martelo para que alguma pessoa mude. Ah, também reze todos os dias, ore todos os dias, o Pai Nosso, ou qualquer outra oração que você queira fazer. Acenda uma vela perfumada de vez em quando. Olha, são coisas que aproximam você de si mesma, de si mesmo, de um anjo. Dê uma esmola ao mendigo da rua sem pensar o que ele vai fazer com o dinheiro, não julgue. Ah, visite um asilo. Vá a um orfanato. Nunca deixe de ler um pedaço, um trecho de um bom livro por dia. Ajude dois amigos que estão de mal a se reconciliarem, duas pessoas que não estão bem, promova esse encontro. Coloque flores e plantas no altar de uma igreja ou de um templo religioso, ou faça uma reverência assim com flores em qualquer altar. Cultive flores e plantas em sua casa, isso faz bem, hein? Leia um livro, para quem ainda não sabe ler, leia em voz alta. Mesmo para quem sabe ler, é gostoso. Eu posso ler um pedaço desse livro para você? Nunca diga não antes de pensar duas vezes. Antes de dizer não, pense se você poderia dizer sim. Mantenha sua casa limpa, iluminada, arrumada. Arrume sua cama agora, deixe tudo num jeitinho. Pois é, 30 gestos próximos para você se aproximar de si mesmo, para você se aproximar de algo que faça um bem, que dê leveza à sua vida e à vida de quem está perto de você. Aproximação é a palavra-chave, a agenda, atitude hoje. E agora, vamos aí, o astral do dia. Vivemos as emoções do dia 3 do mês 7 de julho, ano 2024, do calendário cristão, 5.782, do calendário judaico, calendário chinês, 4.722, ano do dragão, calendário islâmico, 1444. Elmer Baum, grátis, da Astro Brasil, faz a leitura dos astros pra gente e aconselha o seguinte: nesta quarta-feira pode ser complicado tomar decisões. Primeiro, porque há tendência para se perder em novas opções ou outras direções. Em segundo, há um aspecto que proporciona excesso de certeza, dogmatismo e obtusidade. A dicotomia celeste de hoje pode criar situações um tanto quanto contraditórias. De um lado, a aceleração mental proporcionando novas ideias. De outro, a inflexibilidade gerando dificuldade para aceitar o novo, as opiniões e ideias dos outros. Pontos fortes na energia do dia: agilidade, inteligência, poder mental. Pontos fracos: dispersão, rumores, obtusidade. Aqui, feliz dia novo, aqui, Rádio Positiva, aquele meu Tolivo, prazer ter você aqui comigo nessa manhã, pensando, organizando sua cabeça, organizando seu espírito, organizando sua potência, sua força, suas ideias e, claro, sua agenda para aproveitar bem o dia de hoje, fazer desse dia um dia produtivo, positivo, nutritivo e bom para você e para quem estiver perto de você. No programa de hoje vai ter um papo legal aqui com o ator, roteirista, diretor, locutor, Ricardo Ripa. Pois é, ele está preparando aí uma peça que vai estar lá no Unibis, dia 2 de setembro, Um Simples Judeu. Um Simples Judeu, uma peça que você pode participar, já se antecipar, você é um patrocinador, você entra lá, compra uma cota de 2 ingressos e aí no dia 2 de setembro você assiste lá. Questão do dia hoje que eu deixo para você pensar: qual a diferença entre dor e sofrimento, hein? Qual a diferença entre dor e sofrimento? Já diz a sabedoria chinesa que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É. Não faz amizade com o sofrimento, não, hein? Não faz amizade com a dor. Se tem que doer, deixa doer, mas sai do buraco depois, sai da dor mais forte. Está aqui no Eu Sem Fronteiras, esse argumento sobre o assunto, o que eu vou dizer é sobre a diferença entre dor interna, dor emocional e incômodo psicológico. Não se fala aqui de dor física, da diferença entre dor e sofrimento. Sofrimento é algo arrastado, prolongado, que se amplia, que corrói. Dor é algo momentâneo, passageiro, ocorre pelo impacto do acontecimento. Agora, o que faz com que uma dor possa ser passageira ou possa se transformar em sofrimento? O que faz com que a dor se transforme em sofrimento são os pensamentos que eu agrego à dor. É isso aí. O sofrimento é opcional. Eu não preciso carregar mais as tintas daquela dor que eu passei. O sofrimento depende de eu colocar ou não pensamento sobre aquele acontecimento doloroso. Aí, esse treino, eu pego em flagrante os pensamentos que ocorrem e fico no silêncio. Aconteceu, é verdade. A realidade é essa, ok? Não é boa, não é ruim. É a realidade, tal qual ela é. A gente passa por isso. É da natureza humana, é da jornada humana isso aí. Apesar da insistência de a mente querer classificar como ruim, você pega em flagrante essa insistência e, como o porteiro pegando em flagrante aquele cara que invadiu o condomínio, e fala para ele não entrar. Fica na presença, apenas sente a realidade. Não deixe o sofrimento te pegar, porque ele vai te arrastar essa dor, ele vai turbinar essa dor. A distinção entre sofrimento e dor é algo que os grandes mestres já conheciam. Buda tinha a metáfora da flecha. A dor é como se fosse uma flecha que o cara leva. O sofrimento é como se fosse uma segunda, uma terceira flecha, uma quarta flecha que a pessoa recebe. Só que da segunda, inclusive em diante, quem dispara a flecha é a própria vítima da primeira flecha por meio de seus pensamentos. Isso, se for entendido e vivenciado, tem um potencial de transformação da nossa vida imenso, viu? Você pega aquela dor e fica requentando aquela dor, fica revendo aquele instante, aquelas palavras, enfim, aquela tragédia, aquele corte. As circunstâncias não são responsáveis pelo nosso sofrimento. É a nossa própria atitude que é responsável pelo sofrimento. Eu posso manter um luto por décadas, se eu quiser. O luto não dura décadas se eu não agregar pensamentos que o reforçam por algum motivo, pois assim estou agregando pensamentos àquele luto. Ou seja, estou vitaminando o luto, turbinando aquela dor. Então, estou sendo responsável pelo meu próprio sofrimento. E isso vale para qualquer coisa. Isso vem aí no argumento que eu estou adaptando aqui do site Eu Sem Fronteiras. Então é isso aí. Dor e sofrimento. Vai respondendo para mim, para você, o que significa isso? Tem coisas que faz a gente sofrer, você tem que sofrer, tem que ficar triste e tal. Curte aquilo, passa aquilo, elabora aquilo, trabalha aquilo, entende aquilo e sai lá do fundo mais forte. Mas não fica alimentando, não faz amizade com esse sofrimento não, tá bom? Feliz dia novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Lembrando que hoje, dia 3 de julho, é dia nacional de combate à discriminação racial. A data é um estímulo para criar reflexões a fim de que todos tenham seus direitos garantidos e ainda possam se mobilizar para lutar contra o preconceito racial. Ou seja, é um dia para celebrar o respeito à diversidade, fator necessário para que sejam construídas sociedades melhores e com uma democracia cada vez mais evoluída. A inclusão racial nas empresas é uma forma de combater o racismo, promover a inserção, o reconhecimento e a valorização dos profissionais que sofrem com a falta de oportunidades ocasionadas pelo racismo estrutural, que sempre precisa ser revisto e entendido. Procura aí, tem em casa, tenha na empresa o manual. O manual antirracista da Djamile Ribeiro, é isso aí, você vai entender bem o que é racismo estrutural, coisas que a gente nem percebe e pratica, né, porque é cultural. Feliz dia novo, seu primeiro programa, vamos tocar uma música aí? Vamos tocar uma música? Chegou o momento do Tocando Músicas, Trocando Ideias. Aproveito para lembrar aqui, neste momento, desta Tocando Músicas, Trocando Ideias, que nessa data, em 1971, dentro daquela mística dos grandes artistas que morriam aos 27 anos, ele foi um deles. Em 1971, morria aos 27 anos Jim Morrison, líder da banda The Doors. Entre os maiores sucessos do grupo, Riders on the Storm. Dun, 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 dun. People are Stranger. Dun, 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 dun. E a lendária Light My Fire, pois é, 27 anos foi ele, foi o Brian Jones, também foi nessa data o Brian Jones, né? A Janis Joplin, recentemente a Amy Winehouse e o Kurt Cobain, essa mística dos 27 anos de grandes ídolos, que se foram de maneira muito antecipada, muito ocasionada pela vida que eles levavam, né? Mil anos a né? Um ano a 10 mil, né? Um ano a 1000. Mas é isso aí. Vamos aqui de Light My Fire, Thiago. A frase musical do dia é Acenda Meu Fogo. Essa música era um verdadeiro hino de liberdade, né? Com a sensualidade de Jim Morrison nos palcos, ele virou um símbolo. Era meio Cazuza, assim. Quer dizer, o Cazuza era meio ele, né? Você sabe que isso seria falso. Você sabe que eu seria um mentiroso. Se eu fosse te dizer, menina, nós não poderíamos ficar mais chapados. Ó, final dos anos 60, hein? Baby, chega mais aí, acenda meu fogo. Acenda meu fogo, tente incendiar a noite. Olha que convite, hein? O momento de hesitar acabou. Vamos nessa. Não há tempo para chafurdar na lama. Tente agora. E nós só podemos perder. E nosso amor se tornar uma pira funerária. Venha, baby. Baby. Come on, baby, light my fire. Acende meu fogo aí, ó. Acende meu fogo. Tente incendiar a noite. Ele vai dizer o tempo de hesitar acabou. Pois é, essa música é um verdadeiro hino de liberdade. Mas é impressionante que eles eram underground, né? Ainda era um movimento que estava ali nos bares, nos lugares de shows mais vanguarda. Mas nisso, ele foi gravado como bossa nova, essa música. Ela estourou no mundo todo como bossa nova antes de estourar com o Doors, com o José Feliciano. Você pode procurar depois ouvir Light My Fire com o José Feliciano, um cantor, acho que era porto-riquenho, se não me engano, que fez muito sucesso também no final dos anos 60 para 70. Ele cantou Light My Fire, que é uma música toda irreverente, mas ele cantou daquele jeito caretinha, bossa nova. Mas tá aí. Nossa homenagem, nossa lembrança do Doors, Jim Morrison. Eu fui visitar o túmulo dele lá no Père Lachaise, na França, sempre muito visitado, como muitos ídolos. Pois é, feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado, apoio G-Infor, apoio Puriflora, Revité e Purisquer, e Purisquim, digo, e Trilha Empregos, 30 anos, mão de obra efetiva e temporária.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Tudo o que você precisa ouvir para começar o dia bem e muito bem informado aqui. Já já o Ripa, Ricardo Ripa, vamos falar da peça de teatro, desse ambiente artístico todo. Ele que é autor, ele que é ator, é locutor, é diretor. Enfim, vai estar aqui falando com a gente dessa peça que está chegando aí, Um Simples Judeu. Agora, destaque positivo aqui está direto do Correio Brasiliense, que eu trago essa nota para você. 60% dos brasileiros já se relacionaram com colegas de trabalho.
Verdade, nossa!
É, todo mundo já ouviu o ditado, onde se ganha o pão, não se come a carne, né? Mas será mesmo que isso funciona no mundo corporativo? Uma pesquisa mostrou que 60% dos brasileiros já se relacionam ou se relacionaram amorosamente com colegas de trabalho. Muita gente está casadinho aí. Fala aí, quem nunca, hein? Claro, você encontra gente em todo lugar. E se você está liberada, se está ímpar, por que não? Pois é, tem algumas regras nas empresas que impedem isso. Mas, enfim, a pesquisa foi realizada pela plataforma de recrutamento Robert Half e pela Universidade de Warwick. Os estudiosos apontaram que 35% desses relacionamentos terminam impactando negativamente o clima organizacional e a produtividade das equipes. Isso porque ciúmes, fofocas e conflitos de interesse podem surgir, criando um ambiente desconfortável, né? Então, é fundamental que o casal comunique o relacionamento à empresa, aos colegas, evitando qualquer tipo de favoritismo ou conflito de interesses. Além disso, É preciso manter a discrição e o profissionalismo no ambiente de trabalho, é o que destaca o educador corporativo Rodrigo Lang, que também é cofundador da Human SA. O educador acrescenta que, caso o relacionamento termine, é preciso ter maturidade e profissionalismo. Evite levar o drama para o ambiente de trabalho e procure resolver os conflitos de forma amigável. Se necessário, busque o apoio do RH da empresa, conclui ele. Pois é sempre delicado, né? Muitas pessoas começam a namorar, eles escolhem quem é que vai sair da empresa. Alguns não, insistem que está tudo bem. Mas é sempre complicado, porque é uma extensão, né? É uma questão, às vezes, bem delicada para ser tratada nas empresas. Mas como é que você evita essa questão humana, né? Não tem jeito. Tudo o que você precisa ouvir para começar o dia bem, muito bem informado. E vamos aqui para o toque Brahma Kumaris do dia, direto para o cerne, direto lá para o fundo. A vibração mais elevada da nossa irradiação energética e viva é o entusiasmo. Muitas vezes confundido com exuberância e paixão, o entusiasmo autêntico é um sinal de que estamos completamente abertos e livres e naturalmente derramando nossa luz e energia no mundo. Em qualquer família, comunidade, equipe ou organização, o entusiasmo é como a luz do sol. Tem a capacidade de animar, elevar e revigorar a quem toca. Entusiasmo constante é um dos fundamentos da liderança eficaz em qualquer contexto, escrito por Mike Jordan do livro Dare to Lead, Clear Thinking. É isso aí. Brahmakumaris.org.br, acesse lá, sempre tem mensagem positiva para você em fundo. Aqui, tudo o que você precisa ouvir para começar o dia bem e muito bem informado. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, tudo que você ouve aqui, você pode acessar lá, hein? Pode acessar no felizdianovo.com.br, te espero lá, lá é a nossa casa, e de lá a gente distribui para todas as redes sociais, esse programa multiplataforma, aqui é rádio, é internet, é tudo, já que é assim, né? Todo lugar é a nossa rádio, todo lugar é a rádio positiva, entra lá no nosso novo canal no YouTube, tá? A gente mudou de canal, você que nos acompanha aqui, vai para lá no YouTube, procura lá Irineu Toledo, procura lá também Feliz Dia Novo, Rádio Positiva, e você vai encontrar a gente para deixar lá o seu sinal, tá bom? Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Bom, ele é ator, ele é diretor, atua em cinema, atua em novela, enfim, tem uma atuação muito, muito importante na cena do teatro de São Paulo, na cena cultural de São Paulo. É o Ricardo Omuti, o Ricardo Ripa. É com ele que a gente conversa a partir de agora no Diálogo Nutritivo do Dia aqui do Feliz Dia Novo, seu primeiro programa.
Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Hoje aqui já esteve com a gente umas duas vezes, pelo menos, que eu lembro assim. Ricardo Ripa, ator, diretor, escritor, locutor, é um cara com a vida totalmente dedicada à comunicação, não importa a linguagem, a arte, a plataforma, ele está aí. Eu acabei de ver o anúncio de uma peça com ele, então vamos chamar o Ripa aqui para um papo. Ripa, como ele é conhecido no meio. Feliz Dia Novo, Ripa!
Valeu, Irineu, muito obrigado, prazer estar aqui com você de novo, estamos com óculos combinando, né? Você de vermelho e de azul.
Eu agora sou o cara dos óculos, cara. Tem jeito.
Você está com vários. Eu fiquei ouvindo você fazer a apresentação, fiquei pensando assim, puxa vida, será que as pessoas que têm essas várias atribuições, se é porque são multifacetadas, é porque realmente não deu certo em nenhuma delas, então o cara vai tentando aqui, tentando ali, tentando lá.
Não, então, no seu caso não é, viu? No seu caso deu certo. No meu caso, sim. Aí não deu certo nenhum. Eu vou fazendo o que vai pelo caminho. Mas conta aí.
Dentro dessas funções.
Tem uma diversidade, né? Mesmo.
Eu tenho mesmo. Eu sempre fui. Porque eu venho da arquitetura ainda, né? Quer dizer, eu era arquiteto, tive escritório. Depois que eu fui para a área artística, assim, assumi essa vocação artística. E aí acabei aprendendo a fazer um pouco de tudo, que eu acho que é uma premissa do artista brasileiro, né? Que eu acho que, como a gente tem mecanismos para se autoproduzir, desde que você saiba como eles funcionam, então, e que você tenha alguma destreza aí em outras áreas, né, você acaba entendendo um pouquinho de cada coisa e tal, né? No meu caso, eu também gostava de escrever, então eu, junto com isso, produzi alguns textos. Aí chega uma hora também que você quer experimentar dirigir seus próprios textos, e aí você se arrisca na direção e montando coisas, principalmente em teatro, você também fica mais simples você fazer outras funções. Como eu era arquiteto, acabei virando também cenógrafo, e assim foi, né? Produzir coisas para mim mesmo, dirigir coisas minhas e de outras pessoas. E depois passei a produzir também em cinema. E durante a pandemia, né, já que você citou a questão do como é que vai ser a coisa aí, vamos dizer como é que está a coisa pós-pandemia.
Isso,
durante
isso.
A pandemia, eu produzi curtas-metragens dentro de casa, assim, com o celular. E para minha surpresa, esses curtas-metragens foram premiados aí ao redor do mundo e tal. E foi muito gratificante, assim. Acabou virando currículo para minha produtora. Era uma coisa que eu fiz despretensiosamente, mas como deu certo e teve premiações e tudo, em festivais internacionais, não sei o quê. E aí, hoje em dia, um dos carros-chefes da área de audiovisual da minha empresa é o meu currículo em curta-metragens também.
Pois é, eu tenho acompanhado isso daí. Bom, é um desafio, todo mundo fala, todo artista que a gente ouve nas várias áreas, como é difícil empreender, essa palavra tão da moda em outras áreas, empreender no ambiente das artes, ainda que ele produza muita riqueza e precise de muitos recursos, além de recursos, talentos, né, para engajar, para usar também termos lá do outro lado, mas para conectar com pessoas, com audiência. É um desafio grande e é legal quando tem bastante gente participando. Mas que bom que você tem essa versatilidade e consegue viabilizar tantas ideias. Além do que, você também é um ator que trabalha em produções de teatro, de novela, de cinema, né? De vez em quando aparece você em alguma cena nova, com barba, sem barba.
É, aí, né? Eu tenho sempre assim, eu me sinto, sabe, Irineu, basicamente, dentro dessa gama de coisas. Se outro dia até me perguntava, mas você é o quê? Você fala, eu sou um ator. Ponto final. Entendeu? Agora, dentro desse quesito, se eu fosse só ator na minha vida, eu estaria feliz, estaria realizado se eu tivesse bons papéis para fazer e etc. E tal. Mas como a vida não é lógica assim, você acaba procurando, gostando e até ansiando por algumas outras realizações em outras áreas. Mas eu tenho uma alma de ator. Então, quando você fala, ah, te vi naquele papel, naquele outro, tal, não sei o que, eu costumo dizer que o maior elogio que você pode fazer para um ator é dizer que você não o reconheceu. Era você, mas eu não te reconheci. Falei, graças a Deus. Quer dizer que seu trabalho está ótimo.
Mas então, você falou uma coisa bem interessante, até fazendo analogia, todo mundo está acordando agora, vai trabalhar numa atividade ou outra. Eu também não consigo me explicar mais por causa da multiplicação dos meios, mas aonde eu me sinto bem, eu acho que eu estou nesse lugar todos os dias, eu sou um comunicador. Onde eu estou, ou eu tô no rádio, o rádio não sai de mim, quer dizer, porque é o lugar onde me realizo como um ser social, como propósito, como alguém que tem a sua autoria naquilo que fala, que tenta conectar, que tenta conciliar ideias, tenta elaborar o mundo de uma maneira um pouquinho mais objetiva do que você com a arte, né, com textos de ficção, ou às vezes mesmo de provocação. A gente que exerce uma comunicação livre, que conversa com as pessoas de manhã ainda, quando a audiência está quase dormindo, né? A preocupação do ator ou de uma palestra, é quando a plateia dorme enquanto você faz. Agora eu não. A pessoa está dormindo, eu chego aqui, oi, feliz dia novo, acorda que o dia é seu, o tempo é seu, enfim. Eu pego a pessoa assim, nesse lado, mas enfim, você tem que trazer a pessoa para a sua própria jornada, para a sua própria vida, acordar o próprio talento. Então, mas enfim, isso é uma coisa que o rádio me deu. Então, se eu estou num palco, numa palestra, se eu estou falando na internet, como é o caso agora, se eu estou nas rádios, que tem até algumas rádios transmitindo a gente agora, é o mesmo Irineu, eu não tenho como desvincular isso. Então, acho que tudo que eu faço está alinhado a esse um só, ainda que a gente tenha meios diferentes, né?
É claro, eu acho que isso tem a ver muito com a vocação das pessoas, né? Como essa sua vocação é tão assim, importante, clara, que de comunicador, você acaba conseguindo direcionar todas as suas outras atividades e canalizar para isso. Até certo ponto, eu diria que não, comigo não é muito diferente, porque quando você escreve, por exemplo, você também tem que se colocar no lugar daqueles personagens. Não adianta você só partir para uma coisa que... Eu tinha um amigo que falava que você deve sempre procurar as coisas que você escreve da ficção e tal, dentro de si. Você não pode procurar fora, que se você procurar fora, está errado. Você pode escrever sobre Marte, mas esse Marte existe dentro de você, não fora. Se você for querer buscar fora ou do outro, não funciona. Isso tem a ver também com essa multiplicidade de coisas, mas também de concentrar no que é a sua vocação principal. Isso eu acho que vale para todos em qualquer profissão, né?
É, aí a gente tem essa, não sei se é fantasia, se é uma brincadeira, quem teve a felicidade de manter isso de criança, que a gente tem muitas vidas, então a gente pode exercer muitas vidas. Tem gente que faz isso com brilhantismo, né? Um Fernando Pessoa consegue ter alter egos com personalidades tão diferentes uma das outras e todas são boas, mas no fim elas se conectam também, a gente acaba chamando todos eles de pessoa, né?
É, as pessoas no Pessoa, né? Com certeza. Então é isso. Eu agora estou com um trabalho novo, né? E a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? Foi um trabalho que foi difícil a gente conseguir viabilizar. E aí eu resolvi fazer uma vaquinha, né? A gente chama agora de crowdfunding, né? Mas é a famosa vaquinha para passar o chapéu, né? Só que hoje em dia você tem ferramentas melhores, né, para fazer isso na internet, né? Então você tem sites especializados nisso, que no nosso caso é o site lá do benfeitoria.com, e eu nunca tinha feito via sites, né? Então eu tive também entrar lá, estudar, e dentro disso que a gente fala, a gente está sempre aprendendo coisas novas, né?
Sim.
Então eu tive que me estruturar, estudar um pouquinho, porque não é só você entrar lá, criar um site, faz, não vai acontecer nada, não vai dar certo. Então a gente tem que se preparar e para ter mais chances de viabilizar o que você pretende, né? Então agora a gente está fazendo um espetáculo.
Isso vem a ser o seguinte, uma vaquinha ou um crowdfunding, você conta uma ideia para as pessoas que você precisa montar um espetáculo, um projeto, e você coloca ali o propósito dele, e as pessoas vão colaborar, vão cooperar, vão investir nisso, né? Em vez de buscar um patrocinador, a gente vai buscar o público como patrocinador, e às vezes tem devolução, às vezes por colocar mesmo aquela história, né, no fluxo. É um meio bacana, né, de trazer as pessoas para
se envolver. Eu acho, porque assim, bom, não sei, no caso deve ter várias características de outros projetos, mas no caso da nossa, a gente está tentando viabilizar o espetáculo como uma espécie de uma venda antecipada de ingressos. Então, por exemplo, todas as cotas de apoio dão direito a ingressos. Então, isso faz também com que, se a gente conseguir viabilizar o espetáculo dessa forma, você também já teria, pelo menos, as primeiras apresentações com o público, porque se o público que apoiou já tem o ingresso. Então, e eu acho bem honesto também, porque é o que você tem para vender, né? Você tem para vender o ingresso e tal, e é justo. Então, quer dizer, se você, mas não é só pedir uma coisa, tô te pedindo, sim, uma cota de apoio, mas estou te dando também o que eu tenho para vender, que é o que a Cacilda Becker sempre falava, né? Uma peça de graça, a única coisa que eu tenho para vender aqui, no caso do ator, é o ingresso, né? Então as pessoas às vezes querem saber, querem convites, querem isso, que... Nesse caso não tem como. Não tem patrocínio, meu patrocinador não existe, né?
Então... Mas esse projeto que você traz agora, que você vai trazer para o teatro, ele tem uma história sensível, como é que é o nome? É um simples judeu.
Exatamente, é um texto do suíço Charles Lewinsky, e ele inédito no Brasil, é um monólogo, né? Então aí também já é uma ousadia minha de querer me arriscar novamente num monólogo. Já fiz dois monólogos na minha vida, mas há muitos anos atrás. Então agora também estou me desafiando novamente a fazer um monólogo. E esse texto, ele é um texto, eu acho, muito interessante e muito oportuno, porque... Embora ele, claro, tenha uma temática judaica, ele trata muito de relações humanas, quer dizer, trata da história e desse personagem, de como ele enxerga a condição dele dentro das relações com a religião da qual ele faz parte, mas também com os familiares, com os ancestrais, com a família. E isso é uma coisa do ser humano, isso não é uma coisa de religiões específicas, né? Pra você ter ideia, esse mesmo espetáculo ficou 5 anos em cartaz na Argentina, e agora acabou de ficar 5 anos, e ele foi acompanhado por plateias muito diversas. Ele não foi acompanhado só pela colônia judaica, nem poderia, não teria ficado 5 anos em cartaz.
É verdade.
Com sucesso, se fosse um espetáculo específico para a colônia judaica. E nem específico para tempos de paz também, porque eu acho que é uma das coisas que a gente sempre se pergunta, porque a peça é uma dramédia, né, que a gente chama, um drama, né, porque tem lá as situações dele, mas ele tem sempre aquele, o que as pessoas chamam de humor judaico, né, que é uma coisa muito típica de algumas obras, o Woody Allen tem muito e tudo.
É.
Então, acaba virando, em muitos momentos, acaba tendo um contraponto cômico forte, e aí as pessoas falam, pô, mas você vai brincar no meio de uma situação tensa que está todo mundo vivendo, até com retorno de antissemitismo e tal, né? Aí eu falo assim, olha, eu acho que sim, porque é exatamente o que a gente tem que fazer, a gente tem que ter uma leveza dentro das coisas e principalmente a gente tem que ter uma informação clara, precisa. Então, quer dizer, porque as pessoas têm interesse em conhecer a cultura judaica e outras culturas, com certeza, né? Então, isso é instigante, eu acho que todo mundo tem, eu mesmo tenho muita curiosidade para esses temas, né? E foi assim que eu fui parar nessa peça em especial. Então, e acho também que isso pode ser análogo a várias outras coisas, né? Quando você fala hoje em dia em intolerância, a intolerância não está ligada à colônia judaica, você tem intolerância religiosa, né, em várias outras religiões, até na cultura muçulmana também, quando você vê as pessoas muçulmanas atacadas disso, daquilo, quer dizer, ou seja, eu acho que o cidadão, o cidadão quer viver, o cidadão quer ser feliz, quer poder exercer sua liberdade e criar sua família e etc. São valores comuns a todos, né? Então, eu acho que dentro dessa pluralidade que é a sociedade brasileira, acho fundamental falar tanto do específico quanto do geral, porque o específico também compõe a cultura brasileira. A cultura brasileira é composta de índios, de judeus, de muçulmanos, essa é uma das maiores riquezas que nós temos, de umbandistas, e não só de religiões, mas de gêneros diferentes, de escolhas sexuais diferentes, de tudo. Então, quer dizer, eu acho que essas são situações análogas nessa peça. Eu não estou falando, por exemplo, do ataque aos templos umbandistas, mas é análogo, entendeu? Eu não estou falando do ataque aos travestis na Praça da República, mas é análogo, porque tudo que não representa a maioria e tal acaba sofrendo preconceitos. E para combater o preconceito, para mim, nada melhor do que o teatro, nada melhor do que a coisa lúdica, a informação precisa, e que a pessoa vai também pode apreciar, se divertir, se informar também.
Pois é, ela tem um caminho ali para refletir e expandir essa reflexão para o tema da própria realidade também. Não precisa estudar tanto para entender que nós somos filhos de uma cultura judaico-cristã. Uhum. Nós fomos colonizados pelos cristãos apostólicos católicos daquele jeito e eles vêm da cultura judaica, mas enfim, é uma longa história que não cabe aqui, mas a história da tolerância ou da intolerância ou das perseguições está aí nesse caminho da idade antiga até o monoteísmo, mas enfim, é uma longa história. Mas esse simples judeu, ele está situado assim, essa história em que época? O século passado?
Original, a gente ainda não sabe, porque estou em pleno processo de ensaios, né? A gente ainda não sabe se a gente vai situar numa época precisa. A peça foi escrita pelo autor para ser ambientada no início dos anos 2000, antes da primeira década, na primeira década dos anos 2000, entendeu?
Tá.
E ela basicamente se passa num momento. Vou dar só uma sinopse rapidinha. Assim. Esse personagem é um personagem de judeu, né, claro, como o título diz, e que ele é jornalista. Então, ele em determinado momento da carreira dele, ele é convidado, ele mora em Hamburgo, e ele é convidado, nessa época, dos anos 2000, a dar uma palestra numa escola não judaica para alunos de primeiro grau, onde o professor quer exemplificar ao vivo o que é um judeu, como é ser um judeu. Então, ele quer que ele vá lá dar uma palestra sobre o que é ser judeu. E ele acha um absurdo isso. O convite é educadíssimo, tudo e tal, mas ele acha esse convite quase uma aberração. Fazer como que eu vou lá explicar uma coisa que é como se então você vai estudar hoje os judeus, amanhã os dinossauros, quer dizer, tem esse humor judaico. Ele não se sente, falei, não dá para ser assim. Então ele passa a peça inteira justificando por que ele não pretende ir ao atender a esse convite. Né? Só que ao fazer essa justificativa, ele é obrigado a rever toda a história dele. A história da família, a história dele que ele já está separado da mulher, porque da onde ele veio, por que é que ele está em Hamburgo. Né? Porque no pós-guerra, né, muito poucos judeus optaram por retornar à Alemanha, no pós-guerra. Né? E ele, por acaso, não por acaso, mas ele é da família de uma pessoa que fez essa opção. O pai dele optou por, no pós-guerra, voltar à mesma cidade de onde ele tinha saído, né, para fugir do nazismo. Então, dá para imaginar que no pós-guerra tinha poucos judeus na Alemanha. Né? Então, era, entre aspas, justificável que esse convite fosse feito, porque realmente não tinha muitos para exemplificar. Mas ele fica analisando a condição dele de judeu e rever toda a história dele de uma maneira muito bem-humorada. E, com isso, ele acaba mostrando também ao público toda essa questão, não só a questão dele como judeu, mas, principalmente, isso é que eu acho que é o mais importante, a questão dele com a família, a questão dele com a história, a questão dele com os amigos, a questão dele com como ele entende a vida. Entendeu? Porque eu acho que, no fundo, se você for pegar qualquer peça, pegar os clássicos, se pegar Shakespeare, Chekhov, qualquer clássico, tudo bem, aquilo pode ser ambientado na Inglaterra, na Rússia, onde quer, sim, que seja, mas não é da Inglaterra, da Rússia que está se falando. Está se falando do ser humano. Né? Quando você fala, é um clássico, por que, que é um clássico? É um clássico porque chega a um cerne de uma questão como ser ou não ser. Esse aqui, por isso é um clássico. Não é porque se passa na Dinamarca.
Não é.
Entendeu? É por isso que se torna um clássico. Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender também. E é por isso que foi acompanhada essa peça por pessoas tão diversas e que eu pretendo que seja também. Eu adoraria ter na plateia as pessoas muito diversas também. E que a gente possa discutir depois do espetáculo, conversar e tudo, como o teatro sempre propõe.
Já tem um texto, não sei nem se é um texto ou se eu tenho ele aqui para te encaminhar, caso você não conheça essa história, mas eu gosto muito de contar sobre intolerância e, ao mesmo tempo, a diversidade e o encontro a partir da consistência, a história do Elie Wiesel, né, que é um escritor importante, criou uma instituição importante, né, de defesa também das vítimas do Holocausto, mas o encontro dele com um escritor cristão Nobel da literatura, o François Mauriac. Ele, um jovem judeu, logo pós-guerra, trabalhando para um um jornal, né, judaico, e vai entrevistar sobre literatura justamente aquele escritor empedernido cristão, e tudo que ele conversa, não sei se você conhece a história, tudo que eles conversam não naquela conheço. Sala, aquele jovem, aquele homem Nobel de literatura, tudo que aquele Nobel fala é de Jesus. E o Elie Wiesel ali com 25 anos ouve, chega uma hora ele não aguenta, ele levanta e fala assim, não dá, tudo que você fala é isso, tudo que vocês têm para falar é isso, é a morte de Cristo, é o sacrifício de Cristo, é a tortura de Cristo, é Cristo, e aqui pertinho de vocês, tantos milhões de crianças, vocês não falam deles, enfim, ele guardava uma dor muito grande, claro, né, tinha perdido a família, e vai para o corredor. E aquele velho homem já, com a sua autoridade, vai atrás dele e fala, volta. E aí eles se sentam na sala, é uma história muito bonita, e eles ficam um tempo em silêncio, esse cara chora e fala para ele, conta. Ele fala assim, não tenho o que contar. Aqueles votos de silêncio que muitas famílias judaicas fizeram, né, para não visitar a dor. Ele falou assim, não, você vai me contar. E falou, e você vai escrever. E aí ele escreveu. Escreveu o livro à noite, que foi um prêmio Pulitzer, criou uma grande instituição, né, de o Elie Wiesel. E ficaram amigos até o fim da vida do François Mauriac, aí, no começo dos anos 70. Então são histórias de encontros assim, às vezes são, são crenças, são forças que a gente combina, mas elas não estão passando por cima do princípio. É simplesmente a crença de um, o caminho de outro, mas... Claro. São oportunidades. E, você falando comigo, me veio essa história, né, que eu gosto muito.
Sem dúvida. Não, e sempre se você respeita o outro, né, porque isso. Eu acho que as pessoas polemizam muito, hoje em dia se polemiza tudo. Né? Agora, eu acho que tem que ficar claro de que a paz é um anseio. Né? A gente pode justificar várias coisas, mas assim, você sempre tem um anseio pela paz, e qualquer povo quer viver em paz, né? Eu acho que não é diferente agora. Então, isso é fundamental. Eu acho que os pensamentos, você tem como acolher os pensamentos, mesmo que eles sejam antagônicos aos seus, eles não precisam gerar ofensas ou gerar guerras. Né? Eu acho que a gente tem que ter esse anseio. Que às vezes as pessoas esquecem, né? Fica uma coisa muito belicosa já no trato das pessoas. Estou nem falando de guerra, estou falando do dia a dia nosso. Né?
A gente vem perdendo muito na história humana queimando livros, né?
Pois né? Toda vez que se queima livro, a gente está ferrado. Não dá.
É, né? a gente não está lendo um livro que a gente quer reproduzir aquelas mesmas histórias de preconceito, de dor, mas a gente precisa visitar. Quem esteve ali perto, ou quem contou sobre aquilo, que é um jeito da gente não repetir, pelo menos, algumas histórias terríveis, ou ter consciência de como é que foram construídas os pilares da civilização que a gente vive hoje. O que tem de errado também a gente consegue entender e quem sabe, elaborar essa... Bom, o teatro oferece isso para a gente, para tirar a gente um pouco da realidade cega, né?
E graças a Deus, eu acho que o teatro está retomando o seu lugar, entendeu? Isso na minha opinião, eu acho que pode ser que tenha gente que discorde, mas eu acho que a gente passou uma época difícil na pandemia, né? Onde era impossível até a gente estar presente no teatro, os atores se viraram com peças online, com o público, mas hoje em dia eu acho que a gente está com uma temporada teatral muito pujante, muito forte.
E com público.
Com o público. Então, eu acho que o público nunca esteve assim... Não é que nunca esteve, mas o teatro sempre volta, né? Ele tem essa força, né? Então, eu tenho visto assim, peças incríveis, tenho deliciado assim, com o teatro e como ator. Fico muito orgulhoso dos meus amigos, dos meus colegas, que estão fazendo espetáculos muito importantes, muito importantes. E assim, a gente também produziu um espetáculo para entretenimento o ano passado, né, que foi um musical, dirigido pelo Jarbas Homem de Melo, e que chamou Acordei Cantando, que era uma brincadeira assim, com uma peça que a gente chama de peça de casal. Né? Então, acho que você vai mesclando coisas, né? Você vai tentando fazer. Tem outros espetáculos que a gente está também orçando para crianças, depois para monólogos. Eu acho que é assim.
É um eterno... É um constante fazer, e que bom que é assim. Pô, parabéns aí por sua atividade, eu fico admirado de ver a sua vitalidade aí. E também feliz em ver, acompanhando muito o movimento dos teatros, e nesse final do ano, esse começo de ano, estou vendo o público, tenho frequentado também lugares, e é uma alegria mesmo ver essa movimentação. É uma indústria. Importante.
É uma indústria, sim, uma indústria que precisa de subsídios, é bom deixar isso claro, porque as pessoas falam assim, mas então por que que isso, porque aquilo, você olha, teatro precisa de subsídios. Eu me lembro que eu falei isso aqui da vez anterior que eu vi, eu falo sempre isso para o público, assim, em geral, quando você for ao teatro, você gosta do teatro, então você vai ao teatro, você veja quanto você pagou no ingresso, conte quantas pessoas tem na plateia, multiplique esse valor e veja que aquela é a arrecadação total daquele dia, para pagar todo mundo, para pagar os atores, o teatro, o aluguel da luz, o aluguel do som, a montagem, a desmontagem, o escambau, entendeu? Então, quer dizer, O teatro precisa de subsídio. Se o teatro vivesse só de bilheteria no Brasil, ele não tem viabilidade.
Não, mas eu queria
chamar... Uma pessoa ou outra teria, mas a maioria não teria viabilidade. O teatro precisa de patrocínio no sentido governamental, porque isso está errado quando as pessoas falam assim, ah, tal empresa patrocina o espetáculo. Patrocina coisa nenhuma. O patrocínio é uma renúncia fiscal. Quem está patrocinando é você, é o governo, através do seu imposto. Entendeu? Quer dizer, quando a empresa fala que está patrocinando, ela, na verdade, está patrocinando numas, porque ela escolhe isso. A peça e abate aquilo do seu imposto de renda. Então, quer dizer, isso que eu quero deixar bem claro, assim, sabe? O teatro, as artes, tem que ser uma política governamental. E não é teta nenhuma, porque já está mais do que provado que todo o dinheiro investido no teatro volta, e volta muito com juros. Fora todo o bem que faz, volta em grana. Cada real investido em cultura voltam 3. E isso é isso. Fato, é provado. Entendeu? Não é isso. Eu que estou falando, isso é fato.
Não, isso eu ia chamar atenção para isso, que é uma indústria, assim como a gente defende, às vezes, é empregabilidade com desoneração, é o incentivo que o agro, que essa indústria pujante, é claro, da semente até o nosso prato, é um longo caminho, tudo é agro. Então tem todo o incentivo, que é o maior incentivo que a gente tem. Todos os setores industriais têm isenção daqui e dali, descontos. E quando a gente fala em uma lei para as artes, tem quase 10 milhões de trabalhadores, né, que movimentam a economia na indústria das artes, seja música, show, teatro, noite, cinema, tudo isso é isso aí. Um volta três. Então, quer dizer, circula uma riqueza ali que ajuda.
Tem auditoria, sim. Não pense o público que não sabe como se faz uma produção, que não existe auditoria. A auditoria é ferrenha. Você, para poder prestar contas de um espetáculo, é um processo bem burocrático e tem que ser, porque está se lidando com dinheiro público, entendeu? Então, você tem que ter responsabilidade para aplicar e tal. O que não tem auditoria é algumas prefeituras que contratam lá o cara, falam, vou botar o cara para cantar no meu comício aqui, isso sem edital, sem lei, sem nada. Isso é dinheiro da prefeitura, isso não tem auditoria nenhuma. Agora, dinheiro, quando o cara usa uma lei de incentivo, olha, assim, tem N etapas até o...
É isso. A gente precisa entender como uma indústria, do ponto de vista da produtividade, isso é que gera riqueza, vai para o PIB, aquele negócio, olha, quando o país está bem, a cultura vai bem. Agora, tem uma coisa muito legal, né? Quando o país está mal em todas as fases, a cultura não para. É o que você falou, tem o ator fazendo monólogo sozinho, sem grana, tem o cara na praça fazendo show, tem o cara na rua, tem o cara na festa... Ele tá sempre
a periferia hoje em dia tem coisas fantásticas, não só no teatro, mas artes plásticas, músicas e a parte de musical, shows. É incrível a força da periferia, a gente se surpreende, né? Com a quantidade e a diversidade, assim, dos artistas.
Bom, vamos voltar assim para fechar. Então, Um Simples Judeu em breve vai estar em cartaz, não tem uma data ainda, mas aí depois me passa. Já tem a data?
Eu tenho para te dizer em primeira mão.
Ah, que eu sabia, eu vi só a chamada, assim, o teaser vai ser na Unibis, o parceiro do Unibis ali durante um tempo.
A Unibis, para quem não conhece, né, é uma instituição cultural, mas também uma instituição educacional, beneficente, que auxilia muita gente e tal, ligada assim à cultura judaica, e nos acolheu muito bem. Eles têm vários espaços, né? Eles têm espaços na Barra Funda e alguns outros espaços. Um espaço cultural deles, que é o Unibis Cultural, fica na Oscar Freire, mas naquele trecho da Oscar Freire que é perto da Doutor Arnaldo, né? É um prédio lindo, um teatro lindo, e eles nos acolheram de uma maneira fantástica e fechamos as nossas primeiras apresentações para dia 1º de setembro no Teatro Principal da Unibis. Então, agradeço aqui já de público a Unibis e faço esse convite a todos. Mas é claro que agora eu preciso fazer isso acontecer financeiramente, para isso a gente tem o nosso... A nossa vaquinha, o nosso crowdfunding.
Bom, tamo junto. Tá tamo junto lá com você. E sempre aqui para ir depois chamando a atenção, mandando os links. Depois, quando tiver tudo andando ali, que já tiver na bilheteria, você já me passa para a gente, né, dar uma sustentada aqui em quem tiver afim, para encaminhar lá para o link.
Deixa eu fazer um jabazinho rápido, então.
Faz aí.
A gente já está com tudo meio estruturado. Então, assim, se você quiser seguir a peça no Instagram, é só você botar @umsimplesjudeu que você vai parar lá. E a gente está fazendo o nosso crowdfunding através da plataforma benfeitoria.com. Então, se você entrar no benfeitoria.com e clicar lá, Um Simples Judeu, você também vai parar lá na nossa plataforma e vai, se quiser, vai poder comprar cotas de vários valores. Você escolhe o valor que você quiser, a partir de R$80. E todas as cotas dão direito a ingressos e a nossa estreia é dia 1º de setembro na Unir.
É isso. Agora, o Ripa, como eu também, como ele é um ator, é locutor, ele também é uma voz da publicidade, uma importante voz da propaganda. Sabe, essas histórias que conta de empresas, ou filmes de lançamento, ou comerciais de rádio e TV, ele também é um integrante do Clube da Voz, dos locutores de publicidade. E além de tudo, se alguém fala assim, eu preciso de uma voz, Ripa, sua voz se encaixa para a minha história aqui, aí ele está lá também disponível também para atender a empresas, né? Que é isso que a gente faz usando esses recursos.
A gente faz um convite agora também para os dois, né? Porque eu e o Irineu, né, somos locutores do Clube da Voz, e o repertório do Clube da Voz, junto com os nossos outros colegas e colegas do clube, está lá no clubedavoz.com.br. Então, se você quiser ouvir o Irineu com essa voz maravilhosa que ele tem, é só você entrar lá no Clube da Voz, clicar Irineu Toledo, e eu sou o Ricardo Ripa. Então, nós temos o nosso repertório lá, né, colocado no site do clube.
É um lugar fácil de achar a gente. E é muito legal também esse trabalho que a gente faz para empresas, né, para organizações. As empresas têm histórias,
delícia,
né? A maneira como elas contam. É muito, muito legal isso. Fazer,
é uma delícia.
Fazer parte do time ali de tanta gente que está também fazendo a sua obra todos os dias, né? Trabalhando. As empresas têm histórias bacanas, né? A gente às vezes esfria, está só vendendo o produto, não. As empresas hoje estão com um discurso também muito ético, né? De muitas propostas, né? com sentido aí, e a gente está sempre ajudando a verbalizar esses novos discursos das empresas, o que é muito bacana. Ripa, sempre um prazer ter você aqui, já que a gente não se encontra para tomar aquele vinho, pelo menos aqui a gente pode conversar e falar um pouquinho e você contar dessas novidades. Espero que você sempre tenha essas novidades e você sempre tem para vir aqui compartilhar com essa turma aqui do Feliz Dia Novo. Então já sabe, hein? Dia 1º de setembro, Teatro Nibs em São Paulo, Um Simples Judeu, com ele, um monólogo, Ricardo Ripa, o Ripa. Obrigado.
Obrigado você, Nideu. Sempre um prazer enorme estar aqui com você, conversar com o seu público e com você, que você é um comunicador nato, que eu adoro e que, enfim, você sabe da minha admiração por você.
Outro abraço, grande abraço.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.